Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no, na, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos continuar a exposição dessa parte nas Escrituras, buscando entender um pouco sobre maturidade cristã, complementando o sermão da semana passada. Então vamos abrir Romanos capítulo 12, nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 21. E diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei-vos com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Meu Jesus, mais uma vez, na tua presença, te pedimos que o Senhor seja gracioso conosco. Nesse momento, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos sermos ouvintes e praticantes da tua palavra. Pai, nos leva à maturidade cristã que alegra o teu coração, Senhor. Não permita que sejamos crianças na fé, que os nossos atos sejam atos de pessoas maduras na fé, e não crianças que agem conforme o mundo, conforme as pessoas que não te conhecem, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vencer o mal com o bem, que o bem seja a nossa arma, seja a nossa força, seja a razão pela qual fazemos tudo o que fazemos. Espírito Santo, aplica a tua palavra no nosso coração, que nesse momento apenas o Senhor Jesus cresça e eu diminua, e que o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis na tua presença, Senhor. Que o Senhor nesse momento fale conosco e aplique a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conforme a gente viu na semana passada, a carta dos Romanos, ela é dividida em duas etapas bem claras. A primeira etapa, o apóstolo, ele é bem sistemático, ele é bem teológico. Do capítulo 1 até o final do capítulo 11, ele expõe o evangelho de uma maneira sistemática, de uma maneira lógica, de uma maneira argumentativa, muito bem argumentativa. Ele vai explicando aos romanos o que é o evangelho, que ele não tem vergonha, né? E ele fala que é o poder de Deus, e aí ele começa a fazer uma explanação do evangelho. Ele vai falar sobre a queda do homem, os efeitos da queda, sobre predestinação, sobre Israel, como devia ser tratado, sobre circuncisão. E o apóstolo Paulo começa nesses 11 primeiros capítulos a falar sobre o que é o evangelho de uma maneira muito profunda. E é a partir daí que ele termina e entende toda a base do que é o evangelho. Ele recebeu Jesus Cristo e agora estava passando para os romanos. Ele agora começa a partir do capítulo 12, a partir desse evangelho. Então, a partir do capítulo 12 até o final do livro, você vai ver o apóstolo Paulo aqui sendo muito mais prático na sua argumentação. E como a gente viu, no capítulo 12, ele começa a falar, né, aqueles versículos famosos, assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional, e não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita de Deus. E aí ele usa esses versículos para agora mostrar o que é viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e dizendo, olha, você entendendo o evangelho, você aceitando esses ensinos que vieram até agora, eles vão transformar a maneira de você ver o seu mundo, a maneira como você vai se relacionar, a maneira como você vai viver. O evangelho não é apenas um ato de levantar a mão, mas é um rendimento à obra de Jesus Cristo e a abertura do seu coração para a obra de santificação e regeneração do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos regenera, ele nos transforma, ele coloca a vida de Cristo em nós, e agora nós somos uma nova criatura, e como nova criatura nós temos agora uma nova cosmovisão, uma nova perspectiva de como vivemos, de como nos relacionamos. O homem velho e as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E agora o apóstolo Paulo começa a falar sobre o que são essas coisas novas para nós. E aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre o alvo, ou agora, o nosso alvo, o nosso padrão é o padrão divino. É o padrão de Deus. Agora nós não olhamos mais para a ética da nossa época. Nós não olhamos para aquilo que é aceitável na nossa sociedade, para aquilo que é normal na sociedade. Nós agora, como filhos de Deus, como novas criaturas, nós agora temos como alvo e o padrão Deus. E aquilo que Deus espera de nós. E aí o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso na igreja, mostrando a ideia do que é o corpo, dos dons, e de que tudo na igreja tem que ser feito da maneira como Deus espera. E aí vem... Perdão, irmãos. E aí vem exatamente a perspectiva que muitas vezes a gente perde. É que Deus espera algo de nós. Às vezes a gente, por causa da soberania de Deus, a gente esquece um pouco essa ideia de que Deus espera algo da sua igreja, Deus espera algo dos seus filhos. Deus não vai nos forçar a ser quem nós não queremos ser. Ele vai nos transformar, ele vai nos convencer, mas isso é um convencimento, aonde, de uma maneira clara, de uma maneira que vem de dentro do nosso coração, nós aceitamos, abrimos o nosso coração para a transformação que o evangelho vai produzir no nosso coração. O que eu quero falar é que após a conversão, o trabalho de santificação é uma obra conjunta entre nós e Deus. É uma obra de sintonia, onde Deus faz e nós fazemos. Onde tanto existe o nosso agir, como existe o agir de Deus. E nessa perspectiva que eu falo que Deus espera algo de nós. Por isso o apóstolo Paulo vai falar aqui sobre os dons, e ele fala assim, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, ele fala assim, se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério, ou seja, com dedicação. Se quem ensino, com esmero. Quem exorta, que faça com dedicação. Quem contribui com liberalidade, ou seja, Deus não apenas dá os dons, mas Deus espera que você responda, que você haja de uma maneira que ele, que vai agradá-lo, de uma maneira da ética dele, daquilo que ele espera de mim, de você. E aí, a partir do versículo 9, o apóstolo Paulo começa a falar, não mais da igreja, mas agora para todos os crentes. O que Deus espera para todos nós, o que Deus espera de todos nós. E aqui não tem exceção. E por isso a gente não vai falar de regras, de comportamentais, mas entenda, estamos falando de princípios. Daquilo que você, intimidade com o Espírito Santo, vai determinar como você vai agir segundo esses princípios. E aqui eu entendo que o apóstolo Paulo está falando de maturidade cristã. Ele está falando do que é um cristão maduro. O que é que um cristão maduro busca? Alguém que procura crescer, evoluir na sua vida espiritual. Alguém que decidiu deixar de ser criança, do leite, deixar de ter comportamentos infantis espiritualmente, mas decidiu agora crescer na fé, evoluir, se tornar uma pessoa madura, buscando vamos colocar assim, o amadurecimento que Deus espera de mim e de você. Porque, querido, não tem algumas coisas, eu acho que decepcionam Deus. E eu vou falar para vocês, algumas coisas até decepcionam a nós como pastores. E uma delas é quando a gente encontra infantilidade. E quando eu estou falando infantilidade, não é de criança. Criança é bom. Estou falando de imaturidade na fé. Crentes antigos, com 10, 15, 20 anos, agindo como crianças. Crianças birrentas, mimizentas, que se a gente começar a falar aqui, vocês vão ficar escandalizados. Como é difícil. Como é frustrante a gente estar na igreja, onde a gente dedica, discipula, tem as células, às vezes, imagina o pastor Nilo, né? Está lá pastoreando, aí quando pega um líder de célula, que aí chega com as questões, que você não faz, não, meu irmão, não acredito que estamos nessa fase. Já era para a gente ter passado disso. Já era para a gente ter passado dessa fase. Já era para a gente ter passado das fases que assim, são coisas inacreditáveis, sabe? De pessoas que não querem mais abrir os seus lares para serem abençoadas na célula porque um visitante derrubou um copo d'água numa cadeira. Coisas assim, que se forem contadas, são ridículas, são infantis, são, sabe? Acho que nem adolescente faz. Com toda a imaturidade possível. E, meus irmãos, e o apóstolo Paulo, quando ele coloca aqui, eu quero que você entenda isso, meu irmão. Deus não quer que nós sejamos infantis. Deus não quer que sejamos crianças na fé. Deus não quer que a gente fique no leite, não. Deus deu a sua palavra, ele derrama o seu Espírito Santo exatamente para que a gente continue melhorando e progredindo na vida cristã. Para que você seja um cristão amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que foi ontem. Esse é aquilo que o Espírito Santo, porque veja, porque se fosse apenas para uma questão de conversão, porque Deus derramou o seu Espírito Santo à igreja? Porque Deus derrama seus dons espirituais? Porque Deus daria a sua palavra? Simplesmente teria um manualzinho, né, talvez uma página, frente e verso, com as ideias básicas da salvação, você é um pecador, né, você está condenado ao inferno, Deus te ama, ele enviou Jesus para morrer no seu lugar e agora ele tem uma nova vida para te dar. Pronto, você aceita isso? Aceitei, pronto, vou para o céu e agora você espera. Mas não, Deus espera mais do seu povo do que isso. Porque Deus tem um padrão que ele espera que eu e você nós possamos alcançar e viver debaixo dele. Por isso ele derramou o seu Espírito Santo. Para que a igreja pudesse viver potencialmente as bênçãos do Evangelho ainda nessa vida. Você perceba que o que acontece logo após o Pentecostes é que a igreja, ela começa a viver de uma maneira tão profunda o Evangelho que começou a cativar aqueles que eram inimigos de Cristo. Leia lá em Atos capítulo 2, capítulo, versículo 42, quando você vai ver que a igreja, ela vivia em comunhão. No partido do pão, nas orações, dizia que ela era agradável a todas aquelas pessoas da época, e as pessoas iam se acrescentando na igreja, porque a maneira como eles viviam impressionava. Você vai ver que Jesus Cristo nunca teve suas atitudes e seus comportamentos questionados. Jesus não foi crucificado pelo que ele fazia, pelo amor dele, pela maneira como ele tratava as pessoas, como ele olhava para aqueles que eram excluídos na sociedade, como ele falava e ensinava aos seus discípulos, a maneira como ele tratava as pessoas. Não, Jesus foi crucificado pelo que ele ensinava, pelo que ele pregava, pela teologia dele. Mas você não vê ninguém dizendo assim, olha, Jesus, como é que pode esse Jesus que multiplicou os pães? Você vai ver que os questionamentos às obras de Jesus eram muito mais de fundo legalista, do tipo, como assim Jesus curou no sábado? Como assim Jesus foi lá e libertou no sábado? Não, no sábado ninguém pode fazer nada. Ou seja, quando Jesus rompia as tradições humanas, aí ele era questionado. Mas Jesus não era questionado quando multiplicou os pães. Jesus não era questionado quando fazia um paralítico andar. As pessoas não tinham raiva de Jesus porque ele curava as pessoas. Porque ele falava de amor com as pessoas. As pessoas não tinham... veja como é interessante lá em João 8, quando Jesus ele se encontra com a mulher adúltera e as pessoas queriam pegar Jesus apedrejando aquela mulher, E aí Jesus fala, olha, aquele que não tem a pecado, atire a primeira pedra. As pessoas iam saindo, mas elas não estavam revoltadas com Jesus Cristo. Elas não saíam dizendo assim, quem é esse Jesus? Que diz que a gente não pode apedrejar aquela mulher. Percebe isso? Mas quando Jesus ia de encontro ao legalismo, à frieza espiritual de Israel, contra a hipocrisia dos líderes religiosos da época, quando Jesus falava contra a sua natureza, olha, vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender, aí havia uma revolta contra Jesus Cristo. O que eu quero tentar mostrar para os irmãos é que o padrão de Deus é extremamente alto. E se vivermos, é extremamente abençoador. Quem vive no padrão de Deus, e a igreja que conseguir viver de maneira madura o padrão de Deus, vai ser uma igreja extremamente feliz e agradável de se viver. E vocês vão ver aqui como é difícil, mas entenda, nesses versículos que o apóstolo Paulo colocou, você está inserido no meio delas, como vai ser bom viver no meio delas. A gente já falou de alguns primeiros, mas só lembrando disso. Por exemplo, uma igreja que ama sem hipocrisia, com sinceridade, ama a Deus de verdade, que o amor de Deus não é religioso, o amor de Deus não é sacramental, o amor de Deus não é litúrgico, o amor de Deus é algo verdadeiro, algo que transborda na sua vida. É um amor que te faz se apegar ao bem. Meu irmão, já imaginou isso? As pessoas se apegando ao bem ao invés de se apegarem ao mal? As pessoas que amam as coisas boas e o bem, desejam isso. Meu irmão, como é bom conversar com alguém, como é bom conviver com alguém assim? Ele fala assim, que o amor entre os irmãos seja um amor fraternal, cordial, que seja um amor que você considere a pessoa que está do seu lado, que as pessoas se tratam com respeito, com amor, fraternalmente. Ah, depois ele fala, né, que no zelo, seja na obra, seja feito sem negligência, ninguém deixa as coisas, todo mundo faz o que tem que fazer, com alegria no coração, são servos com espíritos fervorosos, são alegres na esperança do evangelho, ou seja, é gente feliz, que está o tempo todo sorrindo, o tempo todo alegre, mesmo passando por dificuldades, que são pacientes na tribulação, confiam em Deus, sabem esperar em Deus, E na oração são perseverantes, o tempo todo estão orando. Meu irmão, que bênção vai ser isso. Mas essas foram as virtudes que a gente começou a olhar. E essas virtudes têm que ser o nosso alvo, né? Você tem que buscar um amor sem fingimento diante do seu Deus. Você tem que buscar um amor fraternal com seus irmãos. Também, óbvio, sem hipocrisia. Você tem que ser zeloso, não ser negligente na obra de Deus. Servir a Deus com espírito fervoroso, se alegre por causa da esperança, ser paciente durante as tribulações e perseverante na oração. Foi até aqui que a gente foi na semana passada. E, meus irmãos, e agora a gente entra num aspecto mais difícil. Porque a gente vai falar de algo que, se eu der algum exemplo, eu posso estar fadado a enganar vocês. Porque aqui a gente vai ver um amor e o relacionamento de amor que, se não entendido, pode ser manipulado por outras pessoas. Pode ser, e na sua leitura diz assim, cara, até alguém muito besta, vamos colocar assim. Alguém muito... as pessoas vão se aproveitar de você se você agir assim. Veja, eu vou reler o que eu quero passar essa noite para ficar no coração dos irmãos. Diz assim, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. A gente vai continuar. Mas veja como aqui já é algo mais difícil. Como a gente agora está falando de algo que não é muito simpático a nós. Né? Quem quer ser você? Não, eu quero ser aquele que abençoa o inimigo. Às vezes a gente quer ser os abençoados. A gente quer ser aquele que recebe as bênçãos. Veja que em momento nenhum o apóstolo Paulo aqui fala sobre receber, mas ele fala sobre dar. E, meus irmãos, esse é um ponto importante de quem busca maturidade cristã. Aquele que busca a maturidade, ele busca ser servo e abençoar e não receber. Porque ele entende que ele já recebeu e vai receber aquilo que Deus tem para ele. O maduro cristão, ele não tem essa perspectiva de eu vou fazer porque irei receber. Eu vou fazer porque aí se eu for domingo, Deus vai me abençoar. Porque não é esse ponto de receber. Porque o maduro cristão, ele já entendeu que a fé cristã, ela está muito mais envolvida no exemplo de Cristo, que é dar do que receber. Ao ponto do apóstolo Paulo citar Jesus, que é uma passagem que não tem em nenhum dos evangelhos, que Jesus ensinou que é melhor o quê? Dar do que receber. Então, essa é a perspectiva nossa. Mas veja como o apóstolo Paulo começa a botar essa como um alvo da maturidade, por isso que é tão difícil. Porque a maturidade cristã, ela se baseia nos dois grandes mandamentos. Você sabe qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? A si mesmo. E aí você vai ver exatamente como essa ética que Deus espera de nós, ela é aplicada aqui. Porque ele começa a falar assim, compartilhar as necessidades dos santos. Ou seja, olhe para aquele que está ao seu lado. Alguém que é maduro cristão é alguém que é sensível às necessidades dos outros. É aquele que é sensível a alguém e diz, olha, tem alguém passando por necessidade entre vocês? Olha para eles, acudam eles, seja simpático a eles. E aí eu quero falar desse alvo nosso, que é a empatia e a hospitalidade. E é nesses versículos que você vai ver essa qualidade. Tenha como objetivo da sua maturidade cristã ser empático com as pessoas e ser hospitaleiro. Aqui a hospitalidade é você receber bem as pessoas, né? E uma pessoa hospitaleira é alguém que faz do visitante se sentir bem na casa que não é dele. Você não recebe alguém na sua casa para mostrar como sua casa é bonita, organizada, como ela é bem feita, olha a minha casa, olha como ela ficou maravilhosa, e você recebe as visitas esperando os elogios dela, né? Assim, nossa, mas sua casa ficou muito bem feita, sua casa ela está muito bem arrumada, sua casa ela está, né? Não, o hospitaleiro, ele recebe as pessoas com prazer na sua casa, porque ele está preocupado em ter as pessoas junto dele. Ele quer ter o convívio das pessoas, seja hospitaleiro, querido, aquele que é maduro na fé, ele tem a vida até dentro de casa, além dos seus portões, além dos seus muros. Ele usa a sua casa para abençoar as pessoas também que estão ao seu redor. Ele recebe as pessoas, porque no convívio com as pessoas, nós somos transformados para a glória de Deus. Tenha prazer em querer receber as pessoas, não com pompa, não com, né, de uma maneira grandiosa, não, mas porque você quer ter as pessoas na sua casa. Se só tem água, é só água, não tem problema. O importante não é o que você vai servir, o importante é eu estar do seu lado e você comigo. Não, mas se não for para receber com toda aquela pompa, a gente não recebe. Não, meus irmãos, se a gente puder receber com a pompa, melhor ainda. Não é isso? Se puder ser além de água, um cafezinho, um pão de queijo, melhor ainda. Mas isso não pode ser um condicionante. Não, fulano veio na minha casa, não tenho nada para oferecer. Meu irmão, ofereça o seu amor, que isso é mais do que o suficiente. Isso é ser hospitaleiro. Não é mostrar que você... Não, ser hospitaleiro é você ter alegria em receber as pessoas. Sabe? É bom a gente ter as pessoas que a gente ama. Que a pessoa vai embora e fala, não, fica mais um pouquinho. A pessoa vem para o café e sai para o jantar, veja que coisa maravilhosa. Isso é ser hospitaleiro e a pessoa não ficar constrangida porque passou do tempo, não vamos embora, estamos atrapalhando a casa. Não atrapalhando a casa, não, você é muito bem-vindo. Essa é a ideia do ser hospitaleiro, é abrir a sua casa, o seu convívio para outras pessoas estarem juntos com você. Porque mesmo que a família é o nosso projeto, é um projeto de Deus, ela é especial, ela não é para ser fechada. Ela tem que ser aberta e a hospitalidade, ela é fruto do amadurecimento cristão. Porque ele entende que o evangelho também é sobre dar, é sobre abençoar. E por isso você vê que ele usa essa figura, ele diz assim, seja, olhe para aqueles que estão passando por necessidade, seja hospitaleiro, haja com hospitalidade. E aí ele continua, abençoai os que os perseguem. E é interessante, isso é tão difícil, que ele para e fala, abençoai e não amaldiçoai. É o momento que ele para e refrisa. Porque, meus irmãos, aqui quando ele está falando dos inimigos, é aquela pessoa que você odeia. Daquela pessoa que te fez mal. Ele não está falando de alguém que você não gosta muito, né? Tipo assim, ah, vai ter isso é muito comum entre jovens e adolescentes também, tipo assim, ah, vai ter a cela lá, vai chamar os adolescentes, mas tem uns dois que eu não me dou bem, né? Mas é o jeito, vem. Não é desses que a gente está falando. A gente está falando aqui, o apóstolo Paulo coloca um alvo altíssimo, que é loucura para os homens, mas é alegria ao coração do Pai. Ah, pastor, o que é isso? E eu vou dizer a vocês, eu não tenho como dar exemplos, a não ser que eu diga para você, olhe para Jesus, porque Jesus é o único exemplo que vamos ter de alguém que abençoou os inimigos e não amaldiçoou. É agir como Jesus agiu. Ah, pastor, mas como é que no meu dia a dia, cada caso, você vai ter que ser cheio do Espírito Santo para saber como é que você vai lidar com cada caso? O que é abençoar os inimigos? É você olhar para Jesus e agir como Jesus agiu com aqueles que o perseguia. Porque senão você fica dizendo assim, não, é você pegar tudo que você tem e pegar o seu inimigo, é aquela ideia, né? Vem um ladrão te roubar, aí você tem 100 reais na carteira, mas fala assim, não, amigo, tem mais 1.000 aqui guardado aqui no cofre, vem aqui e pega. Não é isso. Senão a gente cai nesses exageros. Mas a ideia, querido, é que você seja um agente de bênção de Deus tão grande. Você é um agente abençoador tão grande que até os seus inimigos são abençoados. A bênção de Deus, ser alguém que abençoa as pessoas, é algo tão fixo no seu coração que até os inimigos você abençoa. Nem para eles você tem palavras de maldição. E, meus irmãos, como isso é difícil na nossa geração, onde, independente do partido político que você torce, o ódio ganhou. Porque a única coisa que você vê é ódio, de quem perdeu e de quem ganhou, para o adversário. Pessoas se deixam de falar, pessoas se deixam de comungar, pessoas que saem da igreja. Não, veja, meus irmãos, não tem nada mais infantil, vou colocar nesse sentido espiritual, tanto da igreja como da pessoa, do que pessoas saírem da igreja por questões políticas. Ah, eu não vou ficar nessa igreja porque ela é de esquerda, ou ela é de direita, ou porque ela é isso, ou porque ela é aquilo. Não, você tem que ficar ou sair da igreja se ela é fiel ou não às escrituras sagradas e ponto final. Ah, mas lá todo mundo é de partido tal, todo mundo... Não, não tem isso, meus irmãos. Não tem isso. Nós somos ligados pela palavra de Deus. E se vier um seu inimigo aqui, o que é que você vai fazer? Você vai ser instrumento de Deus para abençoá-lo. Sabe a figura melhor que tem é daqueles bullying americanos? O cara fez bullying com você a escola toda, né? Ou na faculdade, ou no trabalho, o cara vai lá, aí na hora que ele precisa, você vai lá e abençoa ele. O André, o irmão da Lorena, ele tinha uma mania boa. Ele, por exemplo, ele pedia você um favor para você. Faz assim, ah, Luciano, pega um copo d'água para mim. Aí diz assim, ah, não vou não, André. Eu fiz, ah, tá bom. Quando você pedir para mim, não se preocupe não, eu vou lá e pego para você, tá certo? Você não me ajuda, não sei o quê. Não, não posso não, André. Ele fala, tá bom. Quando você precisar, pode contar comigo que eu vou estar disposto a fazer. E ele fazia isso de, quem conhece o André sabe disso, de verdade. Era constrangedor. Aí você ia lá e ajudava, porque fazia que você sabia que ele estava certo. É isso que a gente faz. A pessoa não lhe ajudou, você vai ajudar. A pessoa lhe machucou, você vai curar quando ela estiver machucada. A pessoa te humilhou, você vai ajudá-la a sair da humilhação quando ela precisar. Entenda, querido, esse é o amor que Deus coloca no nosso coração e é isso que Deus espera de nós. Nós não podemos ter palavras de maldição na nossa boca. Lembre disso, querido, há poder nas nossas palavras nesse sentido. Use a sua boca para abençoar, use a sua vida para abençoar, até os seus inimigos, se necessário for. Não abra mão de ser um agente da bênção de Deus na vida de ninguém. E quando eu estou falando de abençoar, não é ajudar financeiramente, não é dar um casaco, não. É mostrar Cristo para aquela pessoa, é ser instrumento da graça de Deus na vida daquela pessoa. É para chegar para aquele que ainda não conheceu Jesus Cristo e levar Jesus Cristo para ele. Porque essa é a maior bênção que podemos fazer e nós não podemos guardar para nós. Precisamos falar de Jesus, do amor de Jesus, da graça de Jesus para a vida das pessoas. Se o irmão precisar da sua oração, ore. Não retenha a sua mão. Não diga assim, alguém chegar no seu trabalho e assim, olha, eu estou passando por uma necessidade, não diga assim, vou ligar para o pastor, não. Vá, põe a mão sobre ele, ore, abençoa a vida dele. E, querido, entenda, abençoar também não são palavras positivas, não, tá? Não, meu, te abençoo. Não, esquece esse negócio. É você ser instrumento de bênção na vida daqueles que Deus tem colocado ao seu lado. Meus irmãos, isso é empatia. Porque aí logo depois ele fala, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é empatia. Sabe por quê? E deixa eu tentar explicar o que é que eu entendo como chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É não ser juiz das pessoas, mas ser simpático à dor delas. Porque quando as coisas acontecem com alguém, quando tem um problema, sei lá, alguém chega, pastor Marcos, eu estou endividado, estou ruim, estou devendo ao banco, não tenho como pagar, e aí o que é que normalmente a gente faz? Não, meu irmão, por que você está endividado? Você está usando dinheiro que você não tem. Você está endividado porque você foi responsável financeiramente. E a gente começa a julgar as pessoas. O que eu entendo que a Bíblia está dizendo é, primeira coisa, seja empático. Você está endividado, você está triste, eu vou chorar com você. Não significa que eu vou pagar a sua dívida, não. Mas significa que eu não vou ser juiz para saber o porquê você, porquê você está endividado. A questão é, você está sofrendo, porque quem tem dívida sofre. Eu vou sofrer com você. Eu não vou chegar e você mais um julgador. Está vendo? Quem mandou você sair de férias? Quem mandou você viajar? Olha, fulano está devendo sei quem, fez uma festa de aniversário para filho. Você viu que absurdo? Já viu como a gente faz isso? Aí alguém chega e diz assim, olha, eu estou com um problema. Meu filho saiu da igreja, está vendo? Mas também, né? Que pai era? E começa a detonar a pessoa como pai. Na educação, se fosse mais rígido, se fosse mais isso, se fosse mais aquilo, não estava passando por isso. Muitas vezes a gente é julgador das pessoas. E o que Deus espera que nós é que sejamos empáticos a essas pessoas. Chora com quem chora, meu irmão. Se ele está sofrendo, chora com ele. Ah, mas qual é a causa? Não importa, ele está sofrendo, meu irmão. A causa você trata, mas com empatia e não com juízo, não como sendo o senhor de todas as coisas, o perfeito aqui que vou te ensinar a administrar dinheiro. Não, querido, você está passando por necessidade, você está passando por dificuldade, seu filho não está na igreja, vamos chorar junto, meu irmão. Eu vou chorar com você, eu imagino que a dor de um pai não ter o seu filho na igreja. Mas é porque, não interessa o porquê, o que importa, seu filho está longe, nós vamos chorar contigo. Nós não vamos ficar te julgando, porque o que passou, passou. Nós não somos os donos da verdade. Nós vamos ser empáticos com a dor das pessoas. E também nós vamos ser empáticos com a alegria das pessoas. Porque a gente também gosta de botar defeito na alegria da pessoa, que é uma maravilha, né? A pessoa vem, conta uma bênção na igreja. Eu lembro de uma vez que alguém veio contar uma bênção, que tinha comprado um carro, ia comprar um carro lá. Não sei se o Clésio e a Neném lembram disso. Eu sei que não foram eles, por isso que eu vou falar. Mas a pessoa estava no culto de ação de graças. Acho que o amigo que e a Meire também estavam na igreja nessa época. Foi lá na frente e comprou um carro zero. E foi, e estava no culto de ação de graças agradecendo. E ela ia comprar um carro X, eu não lembro qual é a marca. E como ela estava começando um trabalho de abrir uma igreja, de uma congregação, e aí ela precisava de espaço, porque queria colocar os instrumentos musicais para poder levar, então ela comprou um carro Y, que dava para fazer, e estava dando graças a Deus por causa disso. Quando a pessoa acabou de falar, alguém da igreja, indiscretamente, para alguém que chegou a mim, fez assim, também em 60 vezes, né? Carro financiado, grande bênção de Deus, né? Já imaginou? Mesmo às vezes eu fico pensando, né? A gente é muito bom alguém chegar e dizer assim, olha que bênção, né? A pessoa, sei lá, abre as portas da casa, né? Olha, aluguei minha casa, comprei minha casa, tomei uma casa nova. Aí a pessoa vai, quando sai, faz, você viu aquele mau gosto para colocar aquele porcelanato no banheiro? Que coisa horrível. Aí você sai e começa a falar dos defeitos. Nossa, você viu a roupa do pastor domingo, né? Você viu? Não tem mulher não, é? Tem mulher para cuidar, não? Você viu como fulano estava na... Você viu como? Você viu não sei o quê? Mas, irmãos, não. A gente se alegra com o que se alegra. Porque se é feio para você, para mim é bonito. E se Deus me deu, o que Deus tem para mim, a gente tem que se alegrar nisso. Sabe? Se alguém vai compartilhar uma bênção, uma vitória com você, não, querido, não seja aquele chato que vai colocar no seu coração a água fria na alegria da pessoa. Tipo, a pessoa vem contar para você uma bênção, você fica todo feliz com ela, e quando sai, você fala assim, puf, é besta, isso não é nada. Não, querido, se alegre, seja empático com a pessoa, se a pessoa está alegre, seja alegre com ela. Não julgue a alegria dela a partir do seu critério. Sabe, não haja com desprezo para a alegria dos outros. E eu não estou falando isso na frente, não, porque na frente a gente não faz, estou falando no seu coração. Porque é nele onde habita as coisas. Porque se no seu coração você for invejoso, se no seu coração você não conseguir se alegrar, se no seu coração você começar a botar defeito na coisa dos outros, se você só bota a pessoa para baixo, se só vê as coisas ruins, você nunca vai ter empatia de alegria com a pessoa. Pelo contrário, você vai chegar muitas vezes e vai dizer assim, mas por que ele ou não? Por que essa pessoa tem e eu não? Por que ela recebeu e eu não? Ou então você vai começar a julgar a alegria das pessoas. Não, querido, Deus não nos colocou no local de juiz. Deus nos chama para sermos empáticos com as pessoas. Querido, entenda isso. Se tem alguém chorando ao seu lado, chore com ela. Se tem alguém alegre do seu lado, se alegre com ela. Aprenda essa virtude do cristianismo. Ah, mas a pessoa está bem e eu estou mal. Fique feliz porque ele está bem. Se alegre com ele. Fique feliz com ele. Ah, mas a minha vez não chegou e nem sei se vai chegar. Mas fique empático com aquele que também é alegre. Não, querido, não deixa o orgulho, a soberba e a vaidade tomar conta do teu coração para quando alguém contar alguma coisa, alguém crescer na vida, você começar a falar mal. Você começar a botar problema nisso. Não, querido, não seja esse tipo de pessoa. Não é muito ruim conviver com alguém assim. Que tudo vê defeito, tudo vê problema. Vê a benção do outro, faz, ah, mas também, né? Ou então, alguém fala uma benção, né? Olha, pastor, ganhei essa Bíblia. Aí você fala assim, minha Bíblia é maior, tá? Porque tem gente que é assim também, né? Você vai contar uma benção, a outra pessoa tem uma benção maior ainda para contar para você. Não tem nem tempo de se alegrar. Olha, eu ganhei o carro, aí outro faz, eu ganhei dois, né? Ah, eu viajei para o Peba, eu fui para Porto de Galinhas. Não, querido, não disputa a benção de ninguém. Sabe? Não tem isso, querido. Ah, mas eu ganhei 10. Eu falo, mas eu ganhei 12. Não, querido, se alegra com o que se alegra. Né? Se o Peba faz bem para o seu coração, que seja o Peba, amém. Não é isso, irmão? Ah, mas eu acho horrível o local. Problema seu, meu irmão. Se alegra com quem vai para o Peba, é isso mesmo. É brincadeira à parte, todo mundo sabe o que é isso. Mas é essa ideia. A pessoa está alegre porque comprou um carrinho e você faz assim, essa porcaria. Não, não despreza a alegria dos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente descaracteriza o amor de Cristo no nosso coração, na vida das pessoas. É necessário, se você quer ser um maduro cristão, se você quer trilhar esse maravilhoso caminho da maturidade, você ser empático e hospitaleiro com as pessoas. Segundo ponto aí, são abençoadores. Nós somos abençoadores. Olha quando ele continua. Como ele falou, né? Abençoai o tempo todo, que a bênção seja constante na sua vida. Que você seja alguém que é marcado por dizer assim, cara, eu gosto de estar do lado da pessoa, porque quando estou do lado dela, eu sou abençoado. É muito bom. Alguém que você fala assim, olha, sentei 5 minutos, como eu fui abençoado? Essa é a ideia, seja um abençoador o tempo todo. Próximo, virtude, seja humilde. Olha como ele fala aqui, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha como é interessante isso. Não é uma humildade, é uma humildade comportamental. Considere, tenha o mesmo sentimento um para com os outros. Ou seja, não goste mais do pastor do que você gosta do presbítero, não goste mais do presbítero do que do diácono, não goste mais do diácono do que do líder de célula. Não, não, você gosta de todo mundo igualmente. Você não tem acepção de pessoas, seu amor não é eletivo, seu amor não escolhe isso, você não procura, né, uns aos outros. Ele fala assim, em lugar de ser desorgulhoso, olha como ele coloca isso. E aqui, provavelmente o apóstolo Paulo está falando, como ele está em Roma, os cargos de Roma eram extremamente importantes. Olha, o fulano de tal, né, o cidadão romano, né, Tiago falou isso, né, chega os ricos, vocês querem dar os melhores lugares. Não, não faça isso não. Não faça acepção de pessoas, sejam humildes, sejam orgulhosos, tipo, olha, chegou a pessoa, né, num carro enorme, maravilhoso, ou chegou alguém de um cargo importante, vamos dar honra para ele, vamos tratá-lo melhor. Não, meu irmão, a gente não trata as pessoas aqui porque são bonitas ou feias, graças a Deus por isso. A gente não trata as pessoas porque são altas, magras, gordo, magro, rico, pobre. Para a gente não tem diferença, não tem. A gente trata todo mundo com o mesmo amor cristão. Não seja orgulhoso para se achar melhor do que ninguém. Não, eu não converso com gordo, eu não gosto. Sou gordofóbico agora. Ou então, se a pessoa é magra demais, eu não falo com ela. Né? Tem que ter pelo menos um MC aí, um pouquinho, mas... Senão eu não converso. Senão é metida. Não, meu irmão, a gente não faz isso, meu irmão. Deus te aceita como você está e nós também te aceitamos do jeito como você está. Nós não fazemos exceções. Nós não olhamos para a marca da sua roupa. Nós não olhamos para a maneira como você fala, como você se veste, como você... De onde você veio, qual é o seu curso. Não, querido, aqui na igreja, graças a Deus, não tem doutor. Ninguém é chamado pelo título. Todo mundo tem que ser chamado pelo nome. A gente nem faz questão de ser chamado de pastor. Pode ser chamado pelo nome. Aqui o que importa, a honra nossa é para o Senhor Jesus Cristo. E todos nós vamos tratar. Ele fala sem arrogância, sem orgulho, não seja orgulhoso, não se ache melhor que as pessoas. Pelo contrário, aqueles que são mais humildes, e aqui humildes aqui não é de humildade, é de pobreza, trata-os bem. Aqui Paulo está falando exatamente de questões financeiras. Depois ele continua. Aí vem um outro ponto de quem quer a maturidade cristã. Não seja vingativo. Ele fala assim: não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso é extremamente difícil. E ele continua: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Ou seja, dai lugar à ira é, deixa a ira ir embora. Dai lugar a ela. Que outra coisa vem no seu coração não ser a ira. Porque diz assim: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não seja vingativo. Pelo contrário, seja um agente do perdão de Deus na vida de todos. Que o seu perdão não dependa do arrependimento do outro. Que o seu perdão, ele anteceda o arrependimento do outro. Quando alguém buscar você em arrependimento, você já o perdoou. Que o seu perdão anteceda isso. Que para você perdoar a pessoa, ela não precisa se humilhar para você. Óbvio que, a gente não vai ter tempo para falar disso, no processo de perdão é necessário ter o arrependimento do outro. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é: não seja vingativo. Não queira retribuir o mal com o mal. Não queira dar o troco nas pessoas. Meus irmãos, como isso é difícil. Como é difícil você pegar alguém que você sabe que falou mal de você, lhe criticou, está fazendo sua cova, e você não retribuir. Ou você retribuir com o bem e não com o mal. Você não se vingar. A pessoa foi lá, te atrapalhou, te julgou. Aí na hora que ele precisa fazer, agora você precisa de mim, agora é a minha vez de dar o troco. Não, a gente não tem isso no nosso coração. Se a pessoa fez mal a você, você entrega ela a Deus. E deixa que Deus cuida disso. Porque a ele pertence a vingança. Sabe por quê, queridos? O que a gente quer, para qualquer um, ou para todo mundo, é que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Tem gente que, se a gente pudesse, e quando você se torna vingativo, você quer até que aquela pessoa vá para o quinto dos infernos. Quando você está com muita raiva, se a pessoa pode morrer, que você fala assim: bem feito. Você já viu isso? Ah, fulano morreu, bem feito. Não, bem feito não. Isso é trágico. Não permita isso tomar conta do seu coração, meus irmãos. Porque com um coração assim, a gente não consegue chegar na presença de Deus, entenda isso. Um coração vingativo, um coração de ódio, um coração que não consegue perdoar, não consegue se relacionar verdadeiramente com Deus, e aí a sua vida é apenas superficial, é apenas pela liturgia. Não, querido, não seja vingativo na sua vida, pelo contrário, se alguém te fez o mal, paga com bem. Se alguém planejou o mal com você, o que você planeja para as pessoas é o bem. Mas essa pessoa, e aí, queridos, infelizmente, nós somos impregnados por essas malditas novelas da Globo, que durante anos entrou na nossa casa e que devia mostrar que aquele que é malvado tem que acontecer alguma coisa ruim com ele. No final, todo vilão morre. Bem feito, tá vendo? Não, querido, nós agimos com o bem para as pessoas. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Porque quando nós jogamos o bem, quando o mal vem para nós, a Bíblia diz que nós estamos amontoando brasas vivas nas pessoas, ou seja, nós estamos colocando vergonha na cabeça daquele que agiu com o mal. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nós. Eu garanto a você, querido, você pode até ter dito assim, mas cara, o cara te humilhou, o cara te pisou, o cara te maltratou, o cara planejou contra você. Aí quando você teve a chance, você não fez nada? Não, não fiz nada. Mas você é um bobão, né, Fissou? Sou um bobão de Jesus Cristo. Mas por que você não fez nada? Porque a causa foi entregue ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Se alguém tem que fazer alguma coisa, esse é o meu Deus, vai fazer alguma coisa. Meus irmãos, como isso é difícil. Como isso é difícil. E como foi difícil para, pelo menos para mim, o trabalho com construção civil, como você mais toma é calote. Como é difícil pegar a pessoa lá que pegou o seu dinheiro, te deu o calote, e você não... Assim, se eu entrar na rua, vou... Né? Meter bem no meio do nariz, assim, para sangrar bem muito. Não, que eu tenho para você é amor. Eu não vou te dar emprego novo, não vou te dar dinheiro novo, porque aí é burrice, de novo. Olha para Jesus Cristo. Mas você não pode permitir que isso afete seu coração. Porque quando a ira toma conta do seu coração, as coisas de Deus, elas se tornam sem graças para você. O que o Evangelho vai te oferecer não faz sentido nenhum. E por último, e como eu falei, é muito mais levantar esses alvos de nossa maturidade, nosso padrão para nós, que é a última virtude, é usar o bem como principal arma para vencer o mal. E deixa eu explicar isso para você. O caminho do mal é mais fácil e é mais curto. O caminho do bem dá trabalho. Cansa, não é natural a nós. Busque o bem, olha como o apóstolo Paulo termina. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com quem? Com o bem. Ou seja, não jogue a arma do inimigo. Não fale mal, não calunie, não minta, não roube, não adultere, não odeie. Use o bem. E de novo, olha para Jesus Cristo. Porque fazer o bem não é fazer o que o outro espera. Por exemplo, fazer o bem é ser verdadeiro com a pessoa. Por exemplo, a pessoa, como eu falei aqui, está endividada. Você é empático com ela, você chora com ela, mas você vai apontar os erros dela em amor para ela poder mudar de vida. Entende? Isso é fazer o bem. Disciplina é fazer um bem. A Bíblia fala que o pai que ama o filho faz o quê? O disciplina. Não, você tem que fazer o bem para o seu filho. Não, disciplina. Não, discipline é amar, é fazer o bem. Entenda que quando a gente está falando de não usar o mal, mas usar o bem, é usar o padrão de Deus, que é o bom supremo, é o bem supremo em todas as coisas que a gente vai agir. É agir com sabedoria, com graça, com rigidez. Mas, por exemplo, se você quer o bem da pessoa, fale a verdade sempre, em amor, com empatia, mas fale a verdade. Não, eu vou mentir por amor, mentir por um bem maior, isso não existe. O bem maior é fazer o que Deus quer que nós façamos. Vença o mal com o quê? Com o bem. Esse é o moto nosso. O bem é o que nós fazemos, aonde nós vamos. Se alguém precisa, a gente ajuda. Nós queremos ser agente de Deus para abençoar em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos ser alguém que abençoa as pessoas. Nós queremos ser alguém que tem um padrão de Deus, e deixa eu dizer isso para você, Deus espera tudo isso de mim e de você. Eu sei que é muita coisa para falar, muito tema, é muito mais uma reflexão do tipo, olha, busque isso na sua vida. Pega esse texto, releia esse texto, guarda ele, medita nele, vai guardando no seu coração que entenda, isso é aquilo que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos terminar relendo o texto para ficar guardado no seu coração. Leia e permita que o Espírito Santo aplique ele no seu coração. O que eu tinha para falar, eu já falei. Mas apenas leia e diga assim, Senhor, eu quero buscar essa maturidade. Diz assim mais uma vez a palavra do Senhor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Que esse seja o alvo da sua vida. Que você procure a maturidade cristã, buscando ter essas virtudes conforme o Espírito Santo e como Deus espera de nós. E para essa dificuldade, querido, lembre disso. Deus colocou o Espírito Santo para nos capacitar, para nos transformar, para que possamos viver tudo isso que Ele espera de nós. Não estamos sozinhos, não depende de nós, mas busque o Espírito Santo, para que a sua maturidade, ela guie para esse caminho que o apóstolo Paulo colocou para a igreja de Roma e que o Espírito Santo coloca para nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos ser crentes maduros, que buscam a maturidade, que buscam esses alvos, que buscam aquilo que Deus espera, que você busque na sua vida aquilo que Deus espera de você. Que você faça isso, que eu faça isso. Que nós como igreja façamos isso para a glória de Jesus.